Você sabe que a OAB, Subseção de Lagoa Vermelha, vai realizar no dia 22 de novembro eleições para definir a sua nova diretoria. Hoje nós recebemos aqui o presidente da OAB, Subseção de Lagoa, Dr. Dante Dal Castelli Neto, para que a gente possa falar um pouquinho mais sobre esse processo. Como é que vai, presidente? Tudo tranquilo? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Cacique. Tudo tranquilo. Mais um pleito aí dentro da OAB de Lagoa Vermelha e da Seccional do Rio Grande do Sul. E estamos aqui para prestar as informações necessárias aí a esse pleito.
Acontece na mesma data, as locais e também a nível de estado ou não, presidente?
Sim, local e a nível de estado, Rio Grande do Sul, sim. Mas cada seccional tem o seu período eleitoral, né? Mas aqui no Rio Grande do Sul é na mesma data, mesma votação. Já na anterior tivemos uma atualização no formato de votação, né? É um formato hoje virtual, então os colegas não precisam nem sair de suas casas. Claro que é um processo todo rigoroso, inclusive para que você possa votar, além do cadastro estar em dia, daí tu escolhe as formas que vem um código de autorização para tu votar, seja pelo seu e-mail, seja pelo seu telefone, então é o voto pessoal mesmo, não se consegue fazer de outra forma. E aqueles colegas, obviamente, que não consigam ou tenham uma certa dificuldade em fazer esse tipo de votação, teremos sim uma cabine junto à subseção de Lagoa Vermelha com o pessoal da comissão eleitoral que vai orientar lá, não vai votar, obviamente, pelo colega, porque o voto ele é pessoal, mas estará orientando aqueles colegas que tenham dificuldades.
Quanto tempo na presidência, presidente?
São duas gestões, são completando agora 6 anos, então aí são trienal as gestões
é
da OAB.
Trienal, né? E daí não pode voltar a concorrer?
Não.
Poderia
sem problema algum, Paulo. Inclusive a gente brinca que tem colegas, principalmente de subseções menores aí, e quando a gente fala menores, são pequenas mesmo, com 50, 60 advogados aí, que os colegas às vezes não têm interesse e acaba que
fica a vida
parece
toda.
Que perpetuam lá, eles até brincam, dizem, ninguém quer e aí a gente não pode deixar a subseção morrer, então a gente fica, né?
Hoje, em torno de quantos advogados aqui em Lagoa Vermelha?
Nós temos hoje em torno de 300 advogados, um pouco para mais, um pouco para menos, mas em torno de 300 advogados inscritos, né?
Uhum. Porque podem ter advogados que daqui a pouco também estão atuando e não estão inscritos ou não?
Não, advogado. Na verdade, pode acontecer sim. Fazer só um parêntese aí que para atuar como advogado tem que estar inscrito na OAB.
Perfeito.
Porém, podem estar atuando aqui em Lagoa Vermelha e não ser inscrito aqui na subseção de Lagoa Vermelha. Pode sim acontecer, porque a gente pode atuar em qualquer lugar do país, né?
Bom, a subseção de Lagoa Vermelha já diz, é só da cidade?
Não,
presidente,
Paulo.
É da região.
A subseção de Lagoa Vermelha, ela é englobada por 5 municípios, é os mesmos da comarca de Lagoa Vermelha, do fórum aqui de Lagoa Vermelha, que é Muliterno, Caseiros, Ibiraiaras, Lagoa Vermelha e Capamuri do Sul.
Ah, perfeito, são esses 5. E aí, evidentemente que daí fecha então esse pacote de 300?
Em torno de 300 advogados, né? Com a sua grande maioria, obviamente, em Lagoa Vermelha, depois um segundo município com maior advogado é Ibiraiaras, e aí após a gente passa a tem uma certa dúvida entre Caseiros e Muliterno, porque Caseiros, muitos colegas de Lagoa vão a Caseiros, então não são residentes lá de Caseiros, né? Diferente de Muliterno, que aí sim os colegas já...
Só de Lagoa daria em torno de quantos, presidente Dante?
Mais de 200,
mais de 200,
certeza absoluta.
Bom, e agora, quantas chapas? Já encerrou o período de inscrições de chapas?
Sim, o período de inscrição ele ia até 30 dias antes do dia da votação, ou seja, até dia 22 agora de outubro, já se encerrou. Em Lagoa Vermelha tivemos a inscrição de 2 chapas, né? E então essas chapas aí estarão ainda em processo de homologação, elas tiveram os seus nomes lançados junto ao diário oficial da OAB na sexta-feira agora, então agora ainda está em prazos de impugnações, né, para se é que vão existir esses prazos de impugnações, e a partir de então, aí não havendo ou havendo e com a decisão referente pela comissão eleitoral, aí sim vai se homologar então essas chapas. Então, mas hoje, eu diria provisoriamente, porque a gente depende dessa confirmação da homologação, seriam duas chapas.
Surgiu um comentário que poderia chegar até três, há meses atrás, chegou a ter essa cogitação, presidente?
Pelo que a gente viu os colegas conversar, houve algumas divergências, né? Inclusive em algum grupo aí acabou ocorrendo uma divergência que sim, se cogitou uma terceira chapa. Só que em subseções como a nossa, apesar de termos 300 advogados, ela se torna um pouco como difícil e complicada de você se formar uma chapa. E por quê, Paulo? Até te explico. Porque a gente, junto à OAB, é diferente da política externa que existe, a gente tem situações bem rigorosas que temos que cumprir. Dentre elas, 50% da paridade entre homens e mulheres. E aí a gente não fala aleatório, vamos colocar homens lá num canto ou mulheres lá num canto e outros só para fazer volume, não. É 50% nos cargos de diretoria, 50% nos cargos de conselho. Então, é meio a meio. Também temos a questão de cotas, onde 30% também tem que haver entre negros, pardos, amarelos, no todo. Aí sim, não precisa ser em diretoria e conselho, mas no todo da chapa tem que haver também essa situação. E fora a isso, né, a gente tem ainda mais a questão de uma chapa que se chama afinidade. Então, por isso que fica complicado você fazer uma subseção. Claro que por número a gente consegue, mas você unir três chapas aí com os mesmos ideais e com essa união entre a própria chapa, fica complicado.
Presidente Dante, vamos trazer aí a lista dos nomes. São quantas pessoas obrigatoriamente que precisam estar na chapa?
São 17 pessoas.
É bastante,
né? São 5 pessoas direcionadas à diretoria, que é o presidente, vice-presidente, secretário-geral, secretário-adjunto e tesoureiro, e 6 conselheiros titulares e 6 conselheiros suplentes.
Bom, nas chapas, quem é que está disputando neste ano?
Hoje, as duas chapas que nós temos em Lagoa Vermelha é a chapa 10, relacionado à situação, né? É o doutor Aldemar Ottoni Iglesias Bragliori, que é o presidente, a vice-presidente é a doutora Carla Minoso Segala, a secretária-geral é a doutora Viviane Machado Rolli Benleite, e a secretária-geral adjunta a doutora Tânia Maria Pimentel, e o tesoureiro, o Rodrigo Correia, né? Uhum. E a outra chapa aí que a gente tem, que é a chapa de oposição, né? Que é a chapa 11, presidida então pelo Dr. Leonardo Cirino Dalpaz, vice-presidente Dr. Jean Carlos Menegaz Bittencourt, secretária-geral a doutora Débora Nadim, secretária-geral adjunta a doutora Michele Girardi e tesoureiro Dr. Rômulo Moreira da Silva.
Certo. Bom, quem vai ter direito a voto, presidente Dante do Castelo Neto?
O voto ele é obrigatório a todos, tá, Paulo? Obrigatório. Todos aqueles que estão em dia, né, com a OAB, e aí não se trata apenas do financeiro e também das obrigações legais que se temos internamente. Então, todos esses aí têm direito a votos. Com exceção da obrigatoriedade daqueles que têm mais de 70 anos. Então, esse fica facultativo, né, a sua votação, mas também deve votar. E caso não esteja na nossa subseção, o que hoje, para mim, se torna quase que inócuo essa situação da justificativa, porque a votação é online, então tu pode votar de qualquer lugar do país aí, que aonde esteja, e é muito rápido mesmo de votar, mas aquele que não estiver na subseção e quiser justificar o seu voto, ele também pode justificar sem problema algum. E aqueles colegas que estão aptos a votar e que não fizerem a sua votação, eles podem sim sofrer uma penalidade, podem não, irão sofrer uma penalidade de até 20% do valor da sua anuidade como penalidade. Então, se torna obrigatório e acredito eu que a maneira mais correta de levar a direção, né, da OAB local ou da sua OAB através do voto. Então, é muito importante que ocorra essa votação.
Nos últimos pleitos, sempre tem acontecido disputa, presidente Dante?
O último que a gente teve foi na gestão que o Dr. Gladimir acabou vencendo aquela disputa. Foi a disputa entre Dr. Gladimir e Dr. Evandro Fortuna, né? A partir de então, aí foram essas duas minhas gestões aqui, e essas duas gestões a gente conseguiu compor um grupo aí que não teve, então, essas disputas internas junto à OAB.
O que, que imagina que pode ter acontecido, doutor Dante?
A gente sabe que tem muitos colegas que acabam ficando descontentes com algumas posições que a gente toma, né? Todo mundo, principalmente a classe dos advogados, onde tem opiniões fortes, né, acaba que muitas vezes acha que a sua forma de atuar seria a correta, né? Mas muitas vezes disso a gente sabe que fala porque não está no calor do momento, não está vivendo as situações, não está à frente daqueles problemas, e tem decisões que a gente toma que elas são necessárias e naquele momento, e que a gente não pode, inclusive, consultar colegas porque tem que ser tomadas naquele momento. Uhum. Né? E aí, dentre essas duas gestões que a gente falava em off aqui, Paulo, eu até coloco que essas duas diretorias a qual eu estive à frente, foram meus companheiros aí de diretoria, passamos por momentos muito difíceis aqui da advocacia, e tenho certeza que foi feito o melhor a esses colegas, tanto é que estivemos nos posicionando da forma que era necessário e nos seus devidos momentos, mas estivemos junto à greve dos servidores, estivemos junto à pandemia, inclusive na pandemia tivemos um desagravo público aqui, aonde veio até o vice-presidente do Conselho Federal fazer esse desagravo conosco, ou seja, no momento de uma infeliz posição de um servidor a respeito da advocacia, e aí mostrou que a advocacia estava unida, né? Tivemos a questão da vara do trabalho, aonde, independente daquilo que as pessoas pensavam, a gente buscou a manutenção da vara, inclusive com audiência pública em Lagoa Vermelha e na própria seccional, movida por Lagoa Vermelha e mais algumas subseções junto à seccional, mas aqui estivemos fazendo essa audiência pública. E por fim, como se não bastasse não ter problemas nessas duas gestões, tivemos a troca de sistema aí e tivemos a implantação do EPROC na Justiça Estadual, aonde nessa implantação aí houveram inúmeros problemas, mas lembramos que, dentre os problemas que eram gerais e dos mais diversos, em Lagoa Vermelha, por exemplo, a gente teve situações e possibilidades que foram dadas aos advogados que em muitos locais não foram conseguidas por esses advogados, e muitos deles pediam: como é que vocês conseguem aí? Nós não conseguimos de forma alguma aqui, mesmo com a intervenção do tribunal. E aí esse é o diálogo, a parceria que existiu, obviamente cada um dentro das suas limitações e dentro dos seus interesses, entre OAB Lagoa Vermelha e Poder Judiciário local. Né?
Esgotou nosso tempo, presidente Dante, mas só para a gente tentar entender esse processo. Acredito que daqui a pouco até a política partidária pode ter gerado alguma divisão também na OAB, teve consequências ou não?
Olha, Paulo, a gente não pode afirmar essa situação, né? Mas a nominata das chapas está aí, o pessoal, quem queira fazer as suas dilações aí, fica à vontade, mas obviamente que não podemos afirmar nada referente a isso, né?
Tá certo. Presidente, um bom processo, estamos aí à disposição para divulgar, né, fazer até alguma programação especial nesse sentido, para que a comunidade também possa tomar conhecimento da OAB, que é tão importante aqui para a nossa cidade e para a nossa região. Obrigado e um abraço.
Perfeito, muito obrigado, Paulo, e muito obrigado pelo espaço que nos é concedido aqui mais uma vez, e também estamos sempre à disposição da tua Rádio Cacique.